Olá, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast da Brasel Bahia, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Seu colaborador não recebeu o salário que deveria ter sido pago pela MP 936? Você precisa prorrogar a suspensão do contrato de trabalho e não consegue? Essas e outras perguntas serão contempladas nesse bate-papo com Leila Barreto, contadora, conselheira do Consef, membro do Conselho Tributário da FIEB, que esteve conosco batendo um papo sobre as suas dificuldades, suas experiências, seu dia a dia e como superar essa difícil implantação da contabilidade em relação ao bem.
Agradecer a participação de vocês, o interesse, mas ainda agradecer à nossa querida Leila Barreto, que se colocou à disposição desde o primeiro momento a estar conosco, batendo esse papo aqui. Isso surgiu a partir de todas as dificuldades que a gente tem encontrado nos bate-papos e nas interações com os nossos associados sobre essa dificuldade em relação à MP 936 e a sua operacionalização em relação às questões de contratos, da suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, os pagamentos desses benefícios, toda essa logística de relacionamento, digamos, operacional com o governo federal através do Dataprev, e isso tem gerado uma série de situações. A gente já tinha previsto isso lá atrás, na entrada de uma semana difícil, que seria essa semana de pagamentos. E a gente, pelo volume de transações e pelo imediatismo de todo o processo que está acontecendo com muita rapidez, era de se esperar que ajustes deveriam ser necessários e situações precisariam ser enfrentadas. E aí, nada melhor do que a gente trazer esse bate-papo de uma pessoa que está no seu dia a dia lidando com isso diariamente, através, né, do seu, não só do seu trabalho, mas também perante as instituições de contabilidade que têm relacionamento. E a ideia daqui, mais uma vez, para a gente deixar tudo bem claro, o nosso chamado papo reto desde o começo, é para trazer aqui as vivências, as experiências, as dificuldades e soluções, né? Não existem respostas para tudo, nem para todos os momentos, mas existe o um direcionamento claro de qual é o problema a ser enfrentado para a gente conseguir superar, porque cada dia mais as expectativas são maiores e a gente tem sempre essa sinalização de coerência muito forte do discurso de que não há salvador da pátria, há uma construção de a cada momento, a cada instante. Combinado? Leila, fique à vontade, o tema é seu, a gente já conversou mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Foi um bate-pronto, eu sei que ele pegou de imediato e você de prontamente já se colocou à nossa disposição. E aí vamos bater esse papo só para as pessoas entenderem também o processo. A gente vai ter a fala da Leila falando sobre todo esse panorama geral do enfrentamento que ela está realizando, as experiências. Se vocês tiverem acesso aí na parte de baixo, em alguns, quem está em telefone, tem situações que está tanto embaixo quanto em cima na tela. Tem lá um Q&A, que é de perguntas e respostas. Vocês podem fazer todas as suas perguntas ali. Ao término de a gente vai bater um, a Leila vai nos falar, a gente abre depois para pergunta. Eu pediria a vocês que façam isso através desse Q&A aqui, que é de perguntas e respostas, porque não ajuda a monitorar mais facilmente do que no chat. Mas qualquer dificuldade, pode me chamar também no chat, que a gente está acompanhando aqui. Combinado? Vai ser essa a nossa metodologia para a gente bater esse papo hoje. Leila, seja bem-vinda à nossa casa.
Ok, bom dia aí a todos. É um prazer enorme estar aqui a convite da Brasel para tratar desses tópicos, né, polêmicos, essas perguntas e respostas incansáveis e as obrigações acessórias vinculadas à medida provisória 936. Eu vou partir do pressuposto que estão aí todos afiados com o conteúdo da norma, né? Eu brinco que na época do Mensalão todos sabiam os nomes dos ministros. E hoje eu acho que nessa época da pandemia todos devem saber os conteúdos das medidas provisórias, que não foram poucas, né, editadas. Então vamos partir do pressuposto aí que todos já tenham feito, ainda que de uma forma bem dinâmica, a leitura do conteúdo da norma. Até mesmo porque a leitura ela alimenta o conhecimento, né? E fomenta discussões mais avançadas e efetivas. Então, é muito importante que o empresário tenha um conhecimento, ainda que mínimo, para que as medidas e as tomadas de decisões sejam mais precisas, né? Então, eu vou caminhar aí mais ou menos nesse sentido. Não vim aqui dissecar a medida provisória, não é esse, não seria essa a intenção e nem teríamos tempo suficiente para isso, tá? Então, vou partir e avançar em alguns itens da medida provisória e da portaria, que está ela vinculada. E aí a gente segue diretamente para perguntas e respostas, que eu acredito que seja aí o que está mais chamando a atenção de todos. A medida provisória basicamente trouxe no seu conteúdo e na sua essência uma preocupação com os custos do empregador e, por óbvio, com a manutenção da renda mínima do empregado. E quais foram, assim, as hipóteses garantidas nessa medida provisória, especificamente a medida provisória 936? Bom, avançando logo para o artigo 7º dessa medida provisória, a gente já tem aí a redução proporcional de jornada e de salário pelo prazo de 90 dias, sendo possível fixar esse acordo em 25%, 50% ou 70% de redução. Muitos perguntam se todos os acordos podem ser firmados pela modalidade individual. Em sua grande maioria, sim. Né? Todos podem fazer acordos individuais, com exceção daquela faixa de salário de empregado que seja superior àquele valor de R$3.135. Então, para esta opção, né, para esta situação, demanda realmente um acordo coletivo. E o que seria o acordo coletivo? Bom, o acordo coletivo é aquele que demanda a chancela do sindicato. E aí vocês vão me perguntar, o sindicato está fechado? Sim. Nesse momento, eu entendo que isso só veio a facilitar a vida da gente, porque o sindicato abriu o meio de comunicação através de e-mail, e se ele não se pronunciar, né, se ele não se, essa comunicação não ocorrer dentro do prazo de 4 dias, ele não poderia mais deflagrar o início da negociação coletiva. Então, assim, a sua inércia, né, o seu silêncio nesse caso, daria a validade desse acordo firmado. Então, praticamente, se não tem esse pronunciamento, o acordo coletivo praticamente fica idêntico ao acordo individual. Avançando para o artigo 8º, a outra possibilidade de acordo foi o acordo de suspensão. Esse já tem um prazo mais reduzido, né? O de redução você teria o prazo até 90 dias, o de suspensão você tem um prazo de 60 dias. E aí uma das perguntas assim, que eu mais ouvi o governo vai garantir 100% do salário do empregado? Não, gente, o governo garantiu e está garantindo 100% do seguro-desemprego para aqueles casos, né, aqueles restaurantes, aqueles estabelecimentos que têm um faturamento abaixo de 4 milhões e 800. Gente, o seguro-desemprego, o teto dele, só para vocês terem uma noção, é R$ 1.800 a fração. Então, não é a garantia do salário integral. Lembram a ideia, a essência da norma é a garantia do mínimo, mas não do 100% que o empregado normalmente recebia. Então, para a situação de que o estabelecimento, a empresa, tenha faturamento superior a 4 milhões e 800, esse auxílio do governo está restrito à aplicação de 70%. Por que 70%? Porque 30% seria ajuda compensatória, ônus especificamente da empresa, do restaurante. Então, essa ajuda compensatória, ela não é salário, tá? Ela não integra base de cálculo de encargos e FGTS, mas ela deve ser inserida em folha de pagamento. E também foi muito questionada com relação ao segmento de vocês, se nesse valor dos 30%, a gorjeta estaria inserida. Bom, esse é um tópico polêmico, como muitos outros que à frente nós vamos tratar. Se a gente for falar em maioria, né, dos juristas que estão tratando sobre o tema, nós temos aí uma grande maioria que entende que não, a gorjeta não se integraria nesse momento do pagamento da ajuda compensatória. Não vamos ter aqui a garantia absoluta de nenhuma dessas respostas cujos temas sejam polêmicos. São realmente correntes, né, que defendem, mas a gente não tem ainda uma garantia, até mesmo porque a gente não tem ainda nenhum embate na Justiça do Trabalho, né, não temos ainda nenhuma jurisprudência firmada quanto ao tema. Então, eu exijo, assim, na verdade, o que se exige do empregador é cautela na hora da tomada das suas decisões. Com relação ao artigo 7º e artigo 8º, que prevê a redução e a suspensão, a gente tem aí a possibilidade de alternância das duas modalidades. Então, o estabelecimento, ele pode usufruir da modalidade de suspensão e da modalidade de redução, óbvio que respeitando o prazo máximo de 90 dias, tá? Então, pode transitar entre as duas modalidades respeitando esse prazo de 90 dias. Suspensão, sempre 60, mas como a redução pode ser de 90 e você for fazer essa alternância, o prazo máximo seria 90 dias. Um outro questionamento, assim, muito feito ultimamente pelo empresário, é com relação à manutenção dos benefícios nesse momento de suspensão. Então, assim, é preciso manter os benefícios anteriormente concedidos? Sim. A medida provisória, ela exige que os benefícios sejam mantidos. E quais seriam esses benefícios? Plano de saúde, um auxílio à educação que porventura vocês tenham garantido no emprego, um vale gás, um vale alimentação, dentre outros. Então, assim, esses benefícios devem ser mantidos. E aí vem a pergunta, e o ticket refeição? Para vocês que trabalham com restaurante, em sua grande maioria, vocês fornecem um alimento, né? Para os outros estabelecimentos que dão ticket refeição, isso também foi um tema bem polêmico. Mais uma vez, há realmente uma corrente majoritária que defende que o ticket de refeição, nesse caso, também não seria devido. Por quê? Porque o ticket de refeição é uma garantia do alimento no curso do trabalho, ou seja, empregado estando ativo e ali estaria garantido esse recebimento do benefício, mas sem o trabalho na ativa, não teria necessidade de se manter esse ticket de refeição. Bom, um outro tema importante que eu também já enfrentei é com relação à licença maternidade. Bom, eu tenho gestante no meu estabelecimento, posso conceder o acordo de suspensão? Pode. É permitido que seja dado e acordado essa suspensão, mas, uma vez, peço cautela. Por quê? Primeiro que o contador de vocês, ele não tem esse conhecimento prévio de que tenha funcionários nessa condição. Então, é importante que o empregador tenha conhecimento dessas questões para, inclusive, alertar o seu contador, o seu auxiliar, né, nesse departamento de pessoal, para que fique atento. Por quê? Porque, a depender do estágio da referida gestação, seriam necessários alguns procedimentos para poder garantir aquela média do salário de contribuição da gestante no momento que ela fosse recorrer no seu auxílio maternidade. Não entendi. Tá, vamos lá, vou tentar explicar melhor. Durante o prazo de suspensão, não há, gente, recolhimento de INSS. Essas omissões, essa parada de recolhimento do INSS para uma gestante prejudica a sua média no momento que ela for recorrer à licença maternidade. Então, qual seria a recomendação justa nesse momento? Que o empregador mantivesse o pagamento do INSS, hein? Não estou falando de salário, estou falando do pagamento do INSS, para que essa média não seja prejudicada da sua gestante. Um outro ponto importante é que, se dado no estágio de gestação avançada esse acordo, se preocupar para que, no momento que ela saia em licença maternidade, ela já esteja de volta, ou seja, ela já esteja restabelecido o vínculo. Isso porque, se ela não restabelece o vínculo, ela se mantém como um contribuinte facultativo. E contribuinte facultativo tem outras regras de licença maternidade. Então, atenção aí nesse ponto, porque realmente demanda cautela. Vamos avançar um pouco para obrigações acessórias, que, por mais que não seja uma preocupação do empresário, deve ser uma preocupação do contador no cumprimento dessas obrigações acessórias. Porque todos, acredito, que tenham conhecimento daquele rito processual básico que já foi falado e tratado inúmeras vezes. Olha, você tem que celebrar o acordo, você tem um prazo de 10 dias para comunicar ao sindicato, você tem um prazo de 10 dias para fazer a comunicação do MTE. Esse rito processual é de todo conhecimento já de ambas as classes, né? Tanto os empresários quanto os contadores. Mas, cuidado, não é somente essa obrigação acessória. Nós temos a obrigação acessória também vinculada ao E-Social. Então, prestar atenção àqueles registros necessários, a formatação da folha, né? Então, aqueles empresários que têm faturamento acima de 4 milhões e 800, vai se ter uma folha de pagamento com aquela rubrica, né? Que se cria uma rubrica específica da ajuda compensatória, né? Deve ser inserido ali aqueles 30%, deve se gerar um recibo, deve ir até o E-Social, o evento é o S2206, para fazer aquela alteração de jornada e o novo salário em carteira também do empregado, né? Nos casos de redução de jornada. E para os acordos de suspensão, deve informar também essa suspensão, é o código 37 no E-Social. Voltando um pouquinho à questão dos 4.800, uma pergunta também que já foi levantada é: 4.800 seriam do estabelecimento ou de todos os estabelecimentos matriz e filiais somados? Gente, ele fala 4.800 empresa, tá? Então, se a empresa é a raiz do CNPJ, então é o somatório da sua matriz com a sua filial. Se perfez no ano de 2019 mais do que 4.800, você deve contribuir com a ajuda compensatória, tá? Com relação a esses dois formatos e modalidades de acordo, tem-se também que mencionar a estabilidade garantida, hein? O empregado terá garantia, né, de estabilidade pelo mesmo prazo acordado entre as partes. Uma outra pergunta que já vou antecipando foi: o prazo de estabilidade é aquele com o qual eu coloco no acordo, ou se, por exemplo, eu precisar chamar o empregado ao emprego antes de findar esse prazo, ele terá estabilidade pelo tempo efetivo que permanecer em suspensão ou pela aquela data ali fixada no acordo? Bom, gente, isso aí foi uma discussão enorme, mas, mais uma vez, a corrente majoritária defende que é o prazo acordado. Então, se você foi logo lá na edição da medida provisória e fez a comunicação ao empregado de um prazo de redução de 90 dias, ainda que você não permaneça com o empregado nessa condição, ele terá estabilidade garantida pelo mesmo tempo, pelos 90 dias, tá? Eu vou avançar um pouco para a portaria, né? A portaria 10486, ela foi editada agora recentemente, no dia 24 de abril, e ela trouxe regulamentações específicas da medida provisória 936. Então, eu vou avançar um pouquinho nela, porque ela é de extrema importância agora com relação a esse tema. Um ponto que chamou a nossa atenção da portaria foi ela ter extrapolado os seus poderes na linha de hierarquia das normas. Por que extrapolar? Porque ela inovou em vedar os acordos individuais celebrados com os aposentados. Vou voltar aqui um pouquinho na medida provisória. A medida provisória 936, ela impediu que aposentados recebessem o benefício. Assim como ela impediu que quem ocupasse cargos públicos recebesse, quem recebesse aposentadoria também estava impedido, ou qualquer outro tipo de benefício continuado do INSS estaria ali impedido de receber a medida provisória, o benefício. Mas, gente, ela não impediu que o acordo fosse celebrado. Aí o que aconteceu? A portaria veio e trouxe essa regulamentação. Ela vedou que houvesse qualquer acordo firmado com o aposentado. Eu não vou aqui tratar de inconstitucionalidade, mas para os doutrinadores, sim, há uma inconstitucionalidade nessa disposição, e aí vocês devem buscar aí auxílio do jurídico para saber se cancelo o acordo, porque eu tive a experiência aqui de que muitos empregadores sequer tinham conhecimento de que seus empregados eram aposentados. quanto mais o contador. Então, cancela-se o acordo ou simplesmente aguarda um posicionamento mais efetivo. Olha, a recomendação conservadora seria cancela o acordo, traz o empregado de volta. Ou, numa medida um pouco mais moderada, seria o quê? Transforma o acordo, gente. O acordo que foi vetado é o acordo individual. O acordo coletivo não foi vetado. Então, se você transforma a modalidade do acordo e com essa, né, essa omissão, esse silêncio aí do sindicato com suas portas fechadas, talvez seria uma providência até razoavelmente simples, né? A gente transformar o acordo em um acordo coletivo. Um outro ponto da regulamentação da portaria, ela impediu a concessão, né, do benefício para empregados que tenham sido contratados após 1º de abril. Então, desde que ele estabeleceu essa data corte, que foi exatamente a data da edição da medida provisória. Então, ele não vai permitir que você tenha contratado qualquer empregado após 1º de abril e os coloque em qualquer modalidade de redução de jornada e de suspensão para receber o benefício. Não vai ser possível. Aí vocês me perguntam, a portaria só regulamentou impedindo procedimentos? Não, gente. A portaria trouxe também novas chances ao empregador para retificar informações nas comunicações realizadas. Bom, que tipo de retificação seriam essas? Né? Erros, se eu for justa aqui, na verdade, desacerto, né? Porque com o prazo exíguo que nós tivemos, com a velocidade de alterações de normas, medida provisória, a todo momento, é portaria, decreto, prorrogações, de fato, o tempo foi muito curto. Então, foi complicado. O sistema da data prévia não estava preparado para essa demanda, que foi absurdamente enorme. Eles já justificaram essa fragilidade, disseram que fizeram como um puxadinho daquele sistema já confeccionado para o seguro-desemprego. Então, são erros dos dois lados, tanto do sistema quanto também do empregador no momento de fazer a informação no NTE. Então, foram erros na importação. Quem fazia importação direta do seu sistema também teve dificuldade. Erro na data do acordo. Eu vi muito problema com relação às datas dos acordos. Por que a gente visualizou tantos erros nesse cenário? Porque o ANP exigiu que fosse feita a comunicação com 2 dias de antecedência, correto? Você faria a comunicação com 2 dias de antecedência e o contrato começava a vigorar a partir da data da assinatura ou 2 dias depois da data, se você tivesse firmado um acordo com esses 2 dias. Então, isso deu muito erro, porque nas diversidades dos acordos, tinham acordos que se assinava já partindo do pressuposto que a comunicação já tinha sido dada com 2 dias, e tinham acordos que eram assinados com 2 dias e uma cláusula específica dizendo que ele vigoraria a partir daquela data. Então, o que aconteceu? Na hora de fazer o preenchimento manual ou a importação desses acordos, a data que saiu foi aquela data assinada. Então, muitos saíram com data de 1º de abril, que jamais poderia. Porque se a medida provisória ela foi de 1º de abril e ele exigia que fosse comunicado com 2 dias de antecedência, a data mínima seria dia 3 de abril. Então, muitos entregaram com 1º de abril e tiveram que fazer essa correção. E essa correção foi facultada pela medida provisória. A medida provisória saiu no dia 24, ela deu 10 dias, né, ou seja, até o dia 4 de maio, para que fossem feitas todas essas alterações dentro do próprio arquivo. E aí, quais foram as consequências imediatas nessas correções realizadas? Bom, se foram feitas alterações antes do num intervalo de até 10 dias antes do pagamento, essas alterações não foram processadas na parcela do bem no vencimento de maio. Então, os empregados não receberam em maio, conforme o prazo de 30 dias da celebração do acordo, E os efeitos dessa correção vão ser aplicados para a parcela do mês de junho. Então, esse foi assim, um dos impactos assim, que mais chamou a atenção do empregador e do empregado que não tiveram os seus pagamentos realizados. Bom, as alterações que foram realizadas antes desse prazo não tiveram qualquer problema. Então, a gente vai ter aí essas duas situações. A portaria também, ela trouxe um prazo de 5 dias corridos para que fossem sanados os erros sinalizados através de notificações. Então, se observou lá que o arquivo não estava processado ou processado com erros, tinha que se verificar ali dentro do arquivo qual era o erro, que isso, inclusive, só foi possível agora, recentemente, com as modificações no sistema, porque até então não tínhamos essa possibilidade, o sistema não dizia, apenas afirmava que estaria ali processado, não dava qualquer erro, ou dava erro e não dizia do que se referia. Então, assim, foram inúmeros os erros também do sistema. E nessa opção de que você teria o prazo de 5 dias, a parcela do bem seria também inserida no lote posterior a essa decisão, tá? Ficar atento a esses prazos, porque eles dão também o prazo de impugnação. Então, lembrar também do prazo de impugnação. Tem um e-mail que eu posso depois disponibilizar, um site, que vocês acessam o site e verificam ali como está o status do pagamento. Se vai para o Banco do Brasil, se foi para a Caixa, a gente teve inúmeros problemas com relação à conta, né, do empregado. Eu acredito que a maioria de vocês tenha ido para a Cruz, assim como eu, por conta de não ter informado a conta do empregado no acordo, mas de logo eu venho aqui em defesa da minha classe dizer o seguinte: não fizemos por omissão. As contas dos empregados estavam dando inúmeros erros nos arquivos. A conta que deveria ser informada era a conta em que você, o empregado, fosse titular. Aí deram conta em que o empregado o titular era outra pessoa. Deram conta em que era da família, do pai, enfim. Eram contas com inúmeros erros. A agência informada errada, conta encerrada, dentre outros. Então, a ideia, inclusive recomendada pelo próprio DataPrev, foi que não traria qualquer prejuízo ao empregado se não fosse feita essa informação, porque seria dado a oportunidade ao empregado das contas digitais. Então, as contas digitais foram criadas tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, justamente para facilitar isso e não ter que ir até as agências. Foi um dos questionamentos assim, mais realizados pelo empregador, foi: mas meu empregado vai ter que pegar filas absurdas. Enfim, não, gente, não foi necessário. Eu acredito que todos vocês tenham nesse mesmo sentido. Não foi necessário. Todos eles receberam em conta digital. Então, eu acho assim, eu não queria avançar. Eu trouxe até algumas perguntas e respostas, mas eu espero assim, que venha de vocês essas perguntas e respostas. E se não fizerem a pergunta que eu tenho, eu faria. Então, assim, Luiz, eu peço sua ajuda aí para intermediar essas perguntas e respostas, tá bom?
Pois não, Leila, obrigado pela... A gente, eu estava aqui conversando e olhando, observando, meu Deus do céu, é muito detalhe, é um volume muito grande de informação, num ritmo extremamente acelerado, ambientes novos, demandas urgentes, é realmente um estado caótico, né?
Não está sendo fácil, eu tenho que dizer, não está sendo fácil para ninguém.
É verdade.
Então, assim, eu espero que eu tenha passado um pouco aí do conteúdo, mas assim, eu acredito que dúvidas são inúmeras. Então, assim, eu estou aqui meio que preparada aqui para as perguntas, mas, gente, eu estava até conversando com o meu filho ontem sobre isso, ele falou: mas mãe, isso deu um branco. Eu falei: filho, não tinha pensado nisso. Aí ele falou assim: mãe, tem uma ferramenta. Eu falei: qual é a ferramenta? Ele falou assim: mãe, quando a gente está tendo aula online e o professor faz uma pergunta, a gente congela a tela e finge que a internet bloqueou. Falei, eu posso usar esse subterfúgio, hein, gente?
De repente pode travar a tela, né?
De repente a tela vai travar, mas enfim, pode ser que volte.
Não, é importante esse testemunho, né, Leila? Porque a gente, ainda mais que está acostumado a militar o tempo inteiro nessas relações entre o intervalo entre as ações privadas e ações públicas, que é exatamente esse papel onde vocês se colocam como profissão o tempo inteiro, eles não são diálogos simples, né? Porque você tem que ter uma tradução de um lado, que a linguagem empresarial é de um jeito, a linguagem técnica é de outro e a linguagem pública é outra, né? Fazer essa intermediação. E agora, você imagina, em tempos normais, nós já tínhamos uma dificuldade fenomenal desse diálogo, de entendimento, dessa maluquice que a gente vive de legislação. Imagine nos tempos de agora, né?
Exatamente, exatamente. E a falta do precedente, isso atrapalha demais. Então, assim, as pessoas buscam doutrinas, as correntes estão ali se posicionando, mas nós não temos precedente. Eu assisti inúmeras lives aí com magistrados fazendo defesas aí ao empregado e por outro lado, de grandes juristas defendendo o empregador. Eu acredito que vocês tenham passado por isso, com essa questão da rescisão por força maior, invocar o fato príncipe. Eu acredito que todos partiram também dessas questões. Mas todos pontos polêmicos, todos pontos que provavelmente vão levar a uma demanda judicial. Então, assim, eu fico... Pena de todos nós, porque realmente estamos num momento caótico.
Vamos lá, tem perguntas aqui. O pessoal, só para indicar as pessoas que ainda não fizeram, tem na parte de embaixo uma... Se você não estiver vendo, pode movimentar a sua tela, que você vai ver na parte de baixo um Q&A de perguntas e respostas. Pode fazer por ali, que a gente faz aqui o controle e o encaminhamento das perguntas de vocês. O nosso Alex, lá de Arraial da Ajuda, está fazendo uma pergunta, está dando parabéns, muito esclarecedor. E qual a situação em relação à possibilidade de férias coletivas?
Bom, gente, a questão da... Eu nem falei aqui das férias coletivas, porque essa foi a MP927. Então, assim, a possibilidade de antecipação de férias coletivas, toda foi tratada com relação à MP927. Então, antes de a 927, ela veio, antecedeu a 936. Então, um dos procedimentos tomados pelos empregadores foi realmente avançar nessa questão de conceder férias de período aquisitivo já completo, de poder antecipar férias de período aquisitivo ainda em curso. Então, todas essas opções já sim foram dadas lá na MP927. Então, se tiverem aí alguma dúvida, a MP927 realmente deu essa possibilidade.
Na MP927, ela traz algum tratamento diferenciado do que já existia como regra de férias, Leila? Ou ela
sim,
traz,
claro. Se você observar, você só podia conceder férias de período aquisitivo completo, né, um ano. Ela deu a garantia de você poder antecipar sem nem sequer você ter cumprido o período aquisitivo, até de férias futuras. Então, ela deu, assim, uma possibilidade, abriu um leque enorme com relação a isso. Então, é importante a leitura da MP927.
Eu tenho falado muito disso, porque logo quando todo esse movimento começou, as pessoas, a gente tá, é uma nova forma de pensar e de encarar tudo isso, né, Leila? Porque a gente está muito acostumado, principalmente na questão trabalhista, ao comando direto da lei, né? A gente não está acostumado com esse processo de flexibilização, que eu sempre fico comentando, que virou um verdadeiro Lego. Você tem várias possibilidades de encaixes dentro da sua realidade. E pensar nessa estrutura nova diante do processo não tem sido fácil, até pelo fato do hábito de ter a possibilidade de, né? E às vezes pode estar deixando passar estrategicamente muitas situações que aí o conhecimento é fundamental para conseguir se beneficiar desse quadro, né?
Sim, foi o que eu disse logo no início, não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir. Gente, livro de cabeceira, MPs, hoje dorme lendo porque não tem jeito. De uma certa forma, vai nutrir aí de conhecimentos e tomadas de decisões mais precisas.
Para evitar o branco, né, Leila?
Oh, eu vou passar a noite inteira lendo.
Aqui a nossa querida Maria de Fátima, da FAO, ela está fazendo uma pergunta. Ela tem dois restaurantes que não são não é nem matriz e filial. Então, ela fez um acordo de suspensão nos dois no dia 9 de abril. em uma unidade, todos já foram processados e já receberam benefício. O outro, até ontem, estava dando vínculo não encontrado ou divergente. Hoje pela manhã, apareceu a data para possível depósito, dia 19 de maio, mas a descrição ainda consta vínculo não encontrado ou divergente. Já verifiquei todos os dados e estão preenchidos corretamente. Posso confiar que o colaborador irá receber no dia 19 de maio ou será que ainda terei que corrigir alguma coisa para que eles recebam daqui a 30 dias?
Bom, eu tenho uma boa notícia. Ontem eu recebi a informação, óbvio que essas informações, gente, são todas via WhatsApp, totalmente informais. E vinda também de pessoas do DataPrev. Eu recebi a informação de que especificamente esse erro de não reconhecimento de vínculo estaria sendo sanado e que era para se verificar. E pelo que ela mencionou aí, relatou, já consta aí que vai haver o pagamento. Se já consta que vai haver o pagamento, sim, vai ser resolvido e não vai ter prejuízo ao empregador. Com relação à data, eu não sei precisar se seria essa data que ela está fazendo a missão. Só se ela for, que eu te falei, tem um linkzinho do Banco do Brasil, depois eu posso disponibilizar para vocês. Se ela clicar ali, ele já diz a data e qual banco que será feito o crédito do empregado, tá?
Ah, tá. Se você puder, Leila, coloca no chat essa informação do site, se você tiver em mãos, que aí a gente compartilha.
Eu não sou muito boa em TI, não, tá? Mas eu vou tentar. Vou tentar procurar
chama,
aqui.
Chama seu filho.
Mas eu mando com certeza. O link é tranquilo.
Ok. E é outra coisa que a gente está falando, e agradecer, Fala aí, uma das que fez exatamente essa provocação conosco em relação a essas demandas e essas preocupações. Daí, para ressaltar a importância desse diálogo, para a gente estar fazendo as coisas certas dentro das informações corretas, porque conteúdo relevante agora é o mais importante, né, Leila? Na hora certa, porque tem informação Sim. demais, né?
Com então, certeza. Vamos lá. Uma outra informação que eu colhi agora recente foi de um desses erros, foi que quem tinha matriz e filial, e às vezes você tem a alocação, né, permitida, né, você transferir um funcionário da matriz para uma filial, e o MTE, o comunicado do MTE, ele vai pelo CNPJ do estabelecimento. E aí o que foi que aconteceu? Muitos, nesse momento de alocar um empregado a outro estabelecimento, fez o comunicado com o CNPJ de onde ele estava alocado, mas junto ao E-Social ainda não tinha feito essa informação. O funcionário ainda estava na matriz quando ela fez a informação pelo CNPJ da filial. Também deu erro, gente. E a notícia boa é que o DataPrev já está visualizando esse erro e já mencionou também, nessas perguntas e respostas, que eles iriam ignorar essa questão e iria fixar com relação ao CNPJ matriz. Então, eles também vão tentar sanar essa pendência, considerando apenas o CNPJ matriz. Desculpa, raiz.
Ótimo. O Alex volta a nos perguntar aqui. Ele tem 3 colaboradores em suspensão, não receberam, mas a contabilidade verificou que o processo está tudo certo. Qual a solução?
Bom, aí, nesse caso, tem que olhar o arquivo, gente. DataPrev, ele disponibilizou que isso fosse checado através da carteira digital do empregado ou pelo certificado digital. Então, o ideal é que verifique realmente se todo o protocolo foi cumprido, se não tem nenhuma demanda que ainda precisa ser sanada, até mesmo porque, se perder o prazo, o prejuízo é enorme. E aí, vale salientar que, não se cumprindo o prazo, e o empregado não tendo recebido, o empregador fica, sim, responsável pelo pagamento do salário do empregado naquele mês, tá?
E qual é esse prazo, Leila?
Depende, por exemplo, ele deu ali, se ele der a notificação, ele deu 5 dias corridos, lembra?
Entendi.
Lá naquela época da MP, quando saiu a portaria, foi dado 10 dias para se sanar, que foi até o dia 4 de maio. Então, assim, eu não sei se a gente está falando do momento agora a gente tem esses prazos assim, bem corridos. 5 dias, recebeu a notificação, 5 dias corridos.
A importância de estar monitorando esse status o tempo inteiro, né, Leila?
E a todo tempo, isso é muito importante.
Combinado. Aqui tem outra pergunta. Se fiz o processo por 30 dias, como posso fazer a renovação do termo aditivo?
Gente, isso deu um pânico total. vou contar a experiência e vocês vão entender o pânico que deu. Primeiro porque, realmente, no início, ninguém esperava que essa pandemia fosse durar tanto tempo. Então, realmente, as pessoas foram ali bem firmes, e principalmente por conta da estabilidade, fixaram ali os 30 dias. Nós já estamos com 45 dias desde a data da publicação da MP. Então, é necessário ser a prorrogação, né? É necessário esse aditivo. E o que foi que aconteceu? Foi sim celebrado o aditivo, foi feito. E quando nós fizemos a comunicação, o que foi que aconteceu? Simplesmente anulou o primeiro, gente. O arquivo substituto anulou o primeiro arquivo. E aí o que aconteceu? Quem fez isso antes do empregado ter sido recebido o seu benefício, ou até naquele prazo que eu te falei de 10 dias do pagamento, simplesmente o empregado não recebeu. E aí foi um caos para todos, porque o sistema já admitiu que está com esse erro. Hoje, já todos nós nem sequer mais trabalhamos com as prorrogações, estamos aguardando, eles deram o prazo até o dia 17 para vir com a nova versão do sistema. Então, assim, é para se fazer a prorrogação. O certo e o que está lá dentro das regrinhas é o quê? Fez o acordo de 3 de abril a 3 de maio. No dia antes de se findar, se faz a prorrogação e aí coloca lá um novo acordo a partir de 3 ou 4 de junho a 4 de julho. Ou 4 de maio, desculpa, 4 de junho. E ali vão se prevalecer os dois acordos. Não vai se fazer a substituição. Isso é o que eles disseram, mas aconteceu, substituiu, anulou. E hoje nem sequer você consegue mais. Quando você manda esse segundo acordo, eles não aceitam. Dizem que você já tem um acordo direcionado àquele empregado. Então, não está mais conseguindo. Então, é um desespero.
Isso na prática se traduz em quê, Leila, no impacto
da hoje, pessoa? Nesse caso, o que se traduz é que hoje os empregados que tinham aqueles acordos ali com 30 dias não estão garantidos que houve a prorrogação. O sistema simplesmente bloqueou. Então, agora, você tem um acordo, mas não tem no sistema.
Mas isso afetou também o pagamento dessa pessoa, desse colaborador?
Para alguns casos, sim. Para outros, não, porque já tinha acontecido. Então, assim, por exemplo, para aqueles acordos que foram logo no dia 3 de abril, aqueles que foram firmados dia 3 de abril, quando as pessoas fizeram o novo acordo, elas fizeram ali mais ou menos no dia 2, 3. Então, quando foi enviado, já tinha ultrapassado a data de pagamento. Não estava naquele período. Tá. Então, não teve problema. Mas em alguns casos, sim, teve.
Nossa, imagina a agonia. O sistema passa se não for informada a conta bancária do empregado?
Sim, gente, passa. É tranquilo. Cria-se as contas digitais. Ou se não tiver conta na Caixa ou no Banco do Brasil, vai se criar uma conta digital na Caixa. Tendo conta no Banco do Brasil, eles identificam. Eles estão fazendo, inclusive, cruzamento de informações com CPF. Então, se tiver um empregado que tem a conta na Caixa ou no Banco do Brasil, eles conseguem identificar a sua conta e colocam em uma conta poupança.
Vamos lá, o Valdinei está nos perguntando, bom dia, esse dinheiro pode ser depositado em conta digital do empregado?
Sim, é exatamente isso.
Esse é o caminho, inclusive, é o único caminho, né? O Marcos está nos perguntando.
Não é o único, porque pode-se fazer a informação da conta específica mesmo do empregado. Lembrando que, se for conta salário, tem que ter anuência dele, hein?
O importante é que a titularidade seja do empregado, não é isso?
Sim, pode até ter conta conjunta, mas desde que o titular principal seja ele.
Entendido. O Marcos está nos perguntando, o empregado consulta a parcela, está liberada, mas não caiu na conta.
Ele está liberado e não caiu, ou ele nem sequer está liberado?
Pelo que ele está colocando, o empregado faz a consulta à parcela, está liberada, mas não caiu na conta.
Bom, gente, o ideal é fazer a consulta nesse link. Gente, esse link é ótimo. Eu tenho que botar isso para vocês aqui, me lembre no final.
Eu acho que até a gente já viu aqui, vou ver se eu consigo também aqui em paralelo.
Link indica o banco. Provavelmente ele pode estar indo a um outro banco, ou, por exemplo, deu algum erro de identificação e colocou em um outro banco, porque não tem essa possibilidade. Ou está na Caixa, ou está no Banco do Brasil. Então, isso aí não tem essa possibilidade.
Ok. Se meu contador errou no envio da informação, já passou o dia 24 de abril, ainda pode fazer a correção, o empregado receberá o valor retroativo e, caso a suspensão seja por 60 dias, o empregado receberá em junho, relativo a 2 meses?
Bom, isso ele falou aí 24 de abril. 24 de abril foi a data que foi promulgada a portaria. Nessa data, ele deu até o dia 4 de maio para que fosse sanado todos os erros. Então, se o contador conseguiu sanar os erros até o dia 4 de maio, e eu não sei a data, tudo vai depender da data desse acordo, porque em alguns momentos, se ele fez essa correção e estava dentro daquele intervalo dos 10 dias, foi antes, não vai surtir nenhum efeito negativo com relação ao recebimento da parcela que seria vencida em maio. Mas se ele fez e estaria ali dentro daquele prazo de pagamento, sim, vai surtir o efeito, vai se prorrogar o pagamento, mas não vai ter o prejuízo com relação ao valor que é efetivamente devido. É o pagamento que foi, né, dilatado para o mês subsequente.
Ou seja, a garantia do valor referente ao período fica.
O período é garantido. Agora, a questão é só a data desse pagamento, que
Ok.
fica postergado.
Ótimo. Fez, Eduardo, lá também de Arraial da Ajuda, nosso parceiro de longa data. Fiz a suspensão por 30 dias e apenas três funcionários não receberam. Todos recebem salários pela Caixa em conta salário, umas vinculadas com conta corrente ou poupança da própria Caixa. E aí?
E o que aconteceu? E aí
Ele falou
teria
que
que.
três não receberam.
Tem que observar qual o erro. Então, assim, entra nesse link, verifica qual a pendência que está sendo, conversa com o contador, verifica se todos os dados estão corretos, enfim, para saber o que aconteceu. Não dá para poder supor aqui assim, nessa situação, não.
Uma das questões, como você fez observação, Leila, em relação à conta salário, que tem que ter essa anuência, isso pode ser
Pode,
uma
sim,
trava,
pode,
né?
mas não irá, pode, mas não irá impedir. Então, assim, se teve qualquer erro com relação a isso, automático já foi constituída a conta digital. Então, assim, para ele não ficar só observando a conta dele, vai lá no site do Banco do Brasil, verifica, foi criada uma conta digital para mim, qual banco que vai se direcionar esse local?
Ah, esse processo foi automatizado, foi?
Foi, sim.
Ah, então isso pode
Sim.
realmente pode gerar erros, né?
Exatamente. O empregado, ele verifica qual o banco e aí ele baixa. Se for na Caixa, tem aquele aplicativo Caixa Tem. Aí você baixa o aplicativo e o passo a passo eu até fiz, é bem tranquilo.
Maravilha. Daniel tá lhe dando parabéns aqui pelos esclarecimentos de forma bem simples e compreensiva.
Ah, obrigado.
Graças ao filho dela do alerta de não dar branco e fazer a técnica, não foi, Leila?
Pode lá.
Alex nos pergunta novamente: aparece essa informação, o beneficiário informado não consta na relação disponibilizada pelo Ministério da Economia.
Ah, esse aí deve ser um tiro no peito.
É.
Essa informação, foi o que eu disse, são as inconsistências. Além dessa informação, está também trazendo aquela questão, não foi identificado o vínculo. E aí, mais um susto. Então, assim, gente, esses erros não são do contador, hein? Esses erros vêm do sistema e eles estão aí alertando que vão ser sanados tão logo, seja feita a nova
É,
versão do
ótimo,
sistema.
ótima essa clareza, porque também isso coloca em xoque essa relação contador-empresário, esse negócio.
Ah, o contador tá na cruz, gente. Pelo amor de Deus, tá no mundo.
O Daniel está trazendo aqui uma informação para a gente também, que acaba de receber uma mensagem de uma conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, que faz parte da comissão que trata dos assuntos institucionais, informando que a Dataprev já está reprocessando os dados do empregador web. Agora é
Isso é
aguardar, né?
verdade. O CFC fez um trabalho bacana. Ele divulgou também aquele perguntas e respostas através de uma reunião que eles tiveram com o Dataprev. Eu posso disponibilizar para vocês também. Tem todas essas perguntinhas aqui que vocês acabaram de fazer aí com relação aos arquivos.
Ótimo. Volto a falar aqui que ela já verificou o link do Banco do Brasil e não apareceu a data para recebimento. Inclusive, o pagamento dos meus colaboradores são feitos pelo próprio Banco do Brasil. E até para quem tem conta corrente, não apareceu a data disponível, pelo menos até agora.
Então, ela tem que retornar. Esse é o último procedimento. Então, ela tem que retornar, verificar com o contador em qual status se encontra o arquivo para ver se já está, deveria já estar como processado. Se não está como processado, provavelmente tem alguma divergência ali apontada e precisa ser sanada. E aí tem que cumprir esse prazo.
Então, isso é com a contabilidade, olhar o status,
rever
o status.
Exatamente, rever o status do arquivo. Hein?
O que me parece uma coisa de consulta a todo instante, né, Leila? Pela contabilidade aí, deve estar quase que online isso. Nesse negócio, né?
É preocupante, assim. Mas, normalmente, a notificação vem do próprio empregado. Gente, é um desespero o empregado não receber o salário
Imagina.
Nesse momento.
Imagina.
Então, assim, eles estão a todo tempo tendo contato conosco, pedindo, solicitando o que que aconteceu, por que que ainda não recebi, enfim, é uma preocupação enorme.
A gente está numa parceria com o Banco do Nordeste, fazendo pesquisas, encaminhando, intermediando, essa agilizando e buscando dar dinamismo à relação dos bancos, que para acesso a crédito, né? E eu falo com o pessoal, a gente faz uma pesquisa toda segunda-feira pela manhã, a gente fecha e na quarta a gente recebe retorno e vai fazendo esse follow-up junto com os associados. E quando eu recebo esse retorno do Banco do Nordeste, enquanto não, as informações não vão, não encaminham, que eu solto isso, eu fico brincando com as pessoas, rapaz, é um monte de olhinho e de gente assim no pé da minha orelha, cadê minha resposta, cadê minha resposta?
É isso aí, não é fácil.
É um desespero, né? Eu imagino do outro lado, coitado, né? O Marcos está perguntando, está tudo certo, consulta aparece parcela emitida, mas não caiu na conta, o que é que faz?
É isso que eu falei, gente, é importante entrar naquele link, verificar para qual banco foi direcionado o benefício, entrar no aplicativo, se for Caixa, entrar no aplicativo Caixa Tem e desenvolver todas aquelas etapas ali que segue dentro do próprio aplicativo.
Ok. Aqui, Clarissa, bom dia. Conteúdo super esclarecedor, uma dúvida. É simples o processo de substituição das suspensões? Os funcionários suspensos inicialmente, o contrato foi assinado por 60 dias. Eu retornando alguns deles antes do prazo do contrato, corre o risco de o colaborador receber também pelo governo o período que já retornou às atividades?
Sim, isso é possível, depende da data que for feita a comunicação. E se isso acontecer, a própria portaria já estabelece que o empregador deve devolver, gente. Existe uma guia chamada GRU e o empregado ou empregador, enfim, na responsabilidade, deve devolver essa parte proporcional se for recebida maior.
Importante isso, né? A FAO... Teve um colaborador que teve acesso a esse processo e o valor estava em uma conta digital da Caixa. Ele foi na Caixa e resolveu rapidamente, pois não foi informado que estaria em uma conta digital, visto que ele tem conta na Caixa Econômica, porém não é conta poupança. É exatamente isso que você comentou, né?
Mas a ideia foi justamente evitar essa ida à agência. Então, assim, a ideia sempre do governo foi... e possibilitar que não fosse feito esse contato presencial com as agências da Caixa. Tudo se fez e deveria ser feito através dos aplicativos.
Verdade. Eu vou aqui, o Alex está pedindo o link, a gente vai disponibilizar e colocar nas nossas redes sociais também. Está falando que vai ser resolvido. Adileuza, no caso das prorrogações, precisamos aguardar o sistema atualizar após 17 de maio, para saber como proceder, na MP Na MP informa que temos 2 dias corridos para fazer as alterações. Essas alterações...
Esse foi o nosso desespero.
As alterações entrariam também as prorrogações?
Bom, essa aí, eu gostei da dúvida, porque isso realmente levantou dúvida. Se naquele prazo de 2 dias corridos, estaria ali a prorrogação. Eu entendo que toda retificação do acordo original seria uma retificação. Então, por exemplo, se você não fez um novo acordo, mas simplesmente você buscou fazer um aditivo, né, um adendo ali dentro daquele acordo inicial, eu entendo que você simplesmente retificou aquele acordo original. Então, você teria o prazo de 2 dias corridos, sim, para fazer essa comunicação. Não foi possível, gente. Não foi possível. O sistema realmente não estava adaptado para isso. Então, assim, a gente está aguardando essa nova versão, provavelmente isso vem sendo divulgado, que vai ser no dia 17. Então, a gente está aguardando para que no dia 17 a gente faça a transmissão de todas as prorrogações que já foram ocorridas.
Imagino, né? 17 é um domingo, né?
Imagino.
E imagino também que Pelo menos manda o bom senso que esse prazo, nesse caso específico, se amplie de 2 dias, porque o volume, até mesmo para processamento deles, vai ser enorme, né? Porque é uma demanda reprimida gigante, né?
Veja bem, quando saiu a portaria, né, a 10.486, eles alongaram, né, essa possibilidade da comunicação, justamente porque eles perceberam que o prazo anteriormente concedido tinha sido muito exíguo e diante do imediatismo da norma, foi um absurdo de informações. Então, eles deram mais 10 dias quando eles divulgaram a portaria. Então, assim, para aqueles acordos que haviam sido firmados até o dia 24 lá de abril, a gente teve ainda o prazo até o dia 4 de maio para fazer essa comunicação. Mas o prazo, depois dessa data, continua mantido. A gente tem 10 dias para fazer a informação. Por que que a gente fala 2 dias corridos? 2 dias corridos foi com relação a qualquer retificação. Que ali eu ainda entendo que se eu fizer um adendo, fizer um aditivo na prorrogação, eu acho que eu estaria ali dentro daqueles 2 dias corridos. Se você fizer um novo acordo, eu acho que você estaria dentro dos 10 dias. Então, aí depende da interpretação.
Difícil entender o que é que a máquina vai interpretar, né, Leila?
Nesse momento, nada. Não está recebendo nada.
Vamos, falta falando que já está como processados aqueles casos que ela citou. Acredito que, como saiu a data hoje, que está para pagamento no dia 19 de maio, ainda deve ser indicado para o banco nos próximos dias ou horas, assim ela espera.
Isso. Todos nós.
Todos nós, né, Leila? Ah, Daniel, Luiz, essa live ficará disponível para acesso posterior? Sim. Se positivo, em qual canal de comunicação? No canal do YouTube da Brasel Bahia. Pode procurar, a gente vai colocar lá à disposição, sim, das pessoas e nas nossas redes sociais. Eduardo, aparece a informação. Verifique sua solicitação. Não encontramos o auxílio emergencial ou bem liberado para você no momento. O que fazer?
Provavelmente o arquivo não foi processado, tá? Essa informação, eu acredito que todos já tenham ido para aquele link que eu te falei, porque essa informação vai ser dada ali naquele link. Então, provavelmente tem que voltar uma casa. Não, aquela informação só vai para o link depois do arquivo processado. Então, provavelmente o arquivo dele não foi processado. Ou está dando algum erro, ou foi rejeitado e precisa ser observado.
O Daniel está perguntando aqui, ele tem um cliente que optou em suspender o contrato por 30 dias e agora deseja prorrogar por mais 30 dias. Só que ele não consegue informar ao empregador web. Como é que ele resolve?
Dia 17, gente. No domingo. Trabalhem conosco.
Não tem jeito. Eu vou aqui, pelo menos em relação às perguntas e às nossas ferramentas aqui de bate-papo. Não surgiu mais nenhuma outra nova. Eu vou pedir a vocês, a gente tem uma pequena pesquisa de 4 ou 5 perguntas só de marcar, que se vocês puderem responder, nos ajuda, que é para a gente conseguir continuar realizando as melhores propostas e os melhores caminhos para a gente poder estar seguindo. Tem alguma outra coisa, Leila, que você gostaria? Deixa eu ver se surgiu aqui alguma outra mais. Lélio está lhe dando os parabéns.
Ah,
Leila,
obrigada.
pode voltar para casa tranquila e me falar para o filho que não teve branco, não congelou a
Não
imagem.
precisou congelar a tela. Todos gostaram da ferramenta, hein? Eles têm usado muito no momento de prova online. Parabéns!
Menino não tem, inventa é arte, né? Isso é muito interessante. Você viu, o Homério também está te dando parabéns. Tem alguns episódios do Porta dos Fundos com esse negócio de reuniões online que são muito interessantes, muito engraçados, viu? São muito boas.
Verdade, verdade.
Leila, vamos partindo para o final. Queria te agradecer muito esse bate-papo. É muito importante. É como você falou, boa parte desses temas gera uma aflição gigantesca, porque no grande final das contas acaba fazendo esse distanciamento, né? Essa realidade da pessoa simplesmente ficar sem salário, né, ou ter dificuldades nisso, e é realmente um quadro. Isso em tempos normais já é difícil, e quanto mais ainda em no momento dessas circunstâncias que a gente está vivendo, né? A Falta está falando aqui que ela quer agradecer muito a Brasel, a Luísa, a Leila, pelos imensos esclarecimentos. Foi de suma importância para todos nós. Beijo no coração, Deus nos abençoe e nos guie. Fal, muito obrigado, né? Aquilo que a gente falou, veja que a partir daquelas provocações e dessas demandas que vocês nos trouxeram, foi exatamente que a gente desligou. Acabei de ver sua mensagem, falei com o gabinete de crise e, no primeiro momento, já foi falar com Leila e ela já, de bate-pronto, já respondeu, tanto que a gente ia realizar ontem pela manhã. Eu ainda falei que não, calma, para dar tempo da gente conseguir divulgar para as pessoas chegarem a tempo, né? E isso é o grau de disponibilidade dessas coisas que a gente está colocando o tempo inteiro. O Daniel está parabenizando também a Brasel e a excelente contadora Leila por esse webinar maravilhoso e muito esclarecedor. Isso que é o que é isso que vale, é isso que move a gente, né, Leila? A cada momento que está.
Obrigada, gente. Um
momento como esse. O Alex também está dando parabéns. Eu estou vendo aqui, ainda tem as pessoas, se puderem fazer a votação lá na. Responder a nossa enquete, tem ainda algumas pessoas que não responderam. Eu queria deixar esse espaço final, Leila, para você comentar o que você quiser, trazer de considerações. Eu acho que também é muito importante, nós nos conhecemos há muito tempo e as relações com a contabilidade são sempre muito difícil nesse momento de digitalização das coisas, né? A gente sabe que essa tradução ela não é simples para o empresário, ela não é simples para o contador. Isso geralmente gera um nível de estresse muito grande, já na sua normal, imagina agora quanto isso, né? Então, eu queria deixar esse espaço também para a gente dialogar um pouco, já nesses finalmente, nessa nova realidade dessa relação contador e empresário, né? Porque isso tem umas implicações muito grandes, até mesmo agora a gente vê isso, né? Coube à contabilidade essa responsabilidade dessa gestão desse quadro num quadro caótico. E isso realmente tem impactos gigantescos no dia a dia. Porque a gente tem uma grande preocupação, Leila, que é uma coisa técnica, serviços, prestação, tudo isso faz parte do normal, do dia, é o necessário e todos nós teremos que ter excelência nesse quadro. Mas muito mais importante que tudo isso que a gente está vendo é a relação humana, é a sinceridade, é a participação direta, é aquilo que a gente fala papo reto, tem resposta, tem, não tem, não tem. A gente está falando de crédito, falar de crédito nesse momento tem sido muito cruel, inclusive. Então, a gente está muito preocupado nesse elo de criar esse respeito dentre as pessoas. Eu acho que aí a gente está trazendo uma classe da contabilidade para isso, essa linha respeitosa, ela é muito importante. E só o conhecimento nos traz essa possibilidade de entendimento da parte do outro, né? Entender o chamado colapso tem sido muito grande. E aí o meu maior testemunho é que quando eu fui falar com você sobre essa possibilidade de a gente bater esse papo hoje, a primeira expressão que você me trouxe é: nossa, a gente também está desesperado. Então, claro, fique à vontade, claro. Me conte como é que você está enxergando tudo isso e vamos caminhando para o nosso fim.
Bom, gente, na verdade, eu só tenho aqui a agradecer a oportunidade de poder aqui contribuir com meus colegas e vocês, empresários da área. Foi um prazer enorme dizer que, já foi dito aí, que estamos na mesma tempestade, né? Já foi muito criticado que estamos no mesmo barco, enfim, seja qual o barco esteja, que nós estejamos, assim, a tempestade é a mesma e a gente está enfrentando isso junto. Peço, assim, encarecidamente que tenham realmente um apreço maior, né, pelos seus colaboradores e seus parceiros na área contábil e jurídica, porque realmente nós estamos trabalhando assim em um cenário caótico, em home office, os empregados não estão na mesma situação que estavam costumeiramente, né, aqui enfrentando, suas casas não têm ar-condicionado, enfim, trabalhos com filho, então realmente as coisas têm complicado muito, então peço paciência, compreensão. E, enfim, deixo aqui só a lembrança de, gente, coloca na cabeceira aí as MPs, vão ler, porque vocês vão contribuir conosco, essa é o que eu peço.
Não congela a imagem, né?
Não congela, por favor.
Meus queridos, é isso. Muito obrigado mais uma vez, obrigado por tudo. Nossa, essa relação com você, com sua família é de longos anos, de longa data, e tenho grandíssimos amigos. E minha gratidão por essa pronta resposta, a gente está junto aí. E vamos lá, espero que domingo, dia 17, seja um dia tranquilo, viu?
É isso aí.
Obrigado a todos pela participação. Fábio, especialmente
obrigado,
a você.
Obrigado, gente.
Obrigado.
Obrigadão, viu? Até logo.
Um abraço, tudo de bom.
Tchau, tchau.